Bezat Hashem Daf Chet, Tratado de Ketubot. Estamos na Zayin Amud Bet, na segunda linha de baixo, Tana Rabanan Fala Braita. Bem-vindos ao novo Daf. Fala Braita Mevarachim Birkat Hatanim Be'Asara. Vamos ver nesse Daf quais são as brachot, as seis brachot do Sheva Brachot. São sete dias de brachot que se faz a brachá do casamento. Na Rupá. E depois da refeição do casamento, também se faz outra vez as brachot do Sheva Brachot. São seis brachot do casamento. E nos dias seguintes também se faz. Depois da refeição, se tem lá 10 pessoas, se faz a brachá do casamento. Fala, Breta, meu barachim, birkat hatanim, ba'asara. Fazemos essas seis brachot que nos deu o texto na frente, na presença de 10 pessoas. Tem que ter um minyan para fazer essa brachá. Com o Shiva, todos os sete dias do Sheva Brachot. O dia do casamento e mais seis. A maravilha, fala, vida é uma condição. Verru Shebal Panim Hadashot. Com a condição que tem novos convidados. Panim Hadashot, novas caras que vieram participar da refeição do Sheva Brachot, não estavam convidadas no casamento, não puderam vir. Vieram depois. Em algum dos dias do Sheva Brachot, veio alguém novo. É uma alegria nova que ele está presenciando. Os noivos também presenciam uma alegria nova, uma nova pessoa que está vindo comemorar o casamento. Se faz as seis brachot do casamento outra vez. Mas, meu velho, qual é o texto das brachot do casamento? Amar a vida, fala a vida, Baruch atah Hashem, bendito é você, Hashem. Eu não quero me alejar lá, nosso Deus, Rei do Universo. Começamos da frente em cima. Primeira brachá, Shakol Baralich Vodu. Uma brachá sobre a glória de Hashem. Tudo que Hashem criou no mundo revela a grandeza de Hashem. Como sabemos, o mais insignificante das criações, um inseto, se vê as maravilhas e a sabedoria de Hashem. A primeira brachá. A segunda brachá veio de ser a Adam. A segunda brachá é que Hashem criou Adam Arishon, o homem. Vasher Yatzaret Adam Betzalmo. A terceira brachá é que Hashem criou também Chava, também a mulher. Então, Asher Yatzaret Adam Betzalmo Betzalem Dmut Avnito. Hashem criou o homem como um representante de Hashem na criação para fazer o bem, temos que fazer as mitzvot. Hashem criou o homem para fazer bem para o homem e o homem tem que fazer bem para a criação, tem que ajudar os outros também. Veitkino Bimeno Binyan Adea. Agora Hashem tirou do homem, de Adam Arishon, uma parte dele para construir uma criação para sempre que vai estar com o homem, é a esposa, é a mulher. Vamos ver na frente como Hashem criou Havá, de onde Hashem fez para criar Havá. Será que Hashem pegou a costela? Não pegou a costela. Vamos ver na frente como Hashem fez isso. Então fala na Binyana de Ad, a mulher é um presente para sempre para o homem. A mulher vem ajudar o homem. Baruch atah Hashem, bendito é você Hashem, Yotzer Adam, que criou o Adam. Vimos o estado de Evamot, que Adam é um título. Adam significa o homem, depois do casamento, junto com sua esposa, são chamados de Adam. Sostasis, a quarta brachá. Sostasis betagelakara. Agora uma brachá, que Hashem alegre, Yerushalayim. Sostasis, que Hashem alegre, Betagela Akara, e que Yerushalayim, que está estéril na diáspora, está sem os filhos dela, os filhos estão no exílio, que ela seja alegrada com a vinda de Mashiach, Bekibutz Baner Eduhab Simcha. Quando é que Yerushalayim vai se alegrar? Quando Hashem vai recolher todos os Yehudim perdidos. Perdemos muitos Yehudim na diáspora, e Hashem vai trazer todos eles de volta para o povo de Israel depois da vinda de Mashiach. E Yerushalayim vai se alegrar. Baruch atah Hashem, bendito é você Hashem, Mesameach Tzion Bevaneach, que alegra Tzion, que são as partes mais sagradas de Yerushalayim, Bevaneach, junto com os filhos dela. Então assim vamos fazer a brachá do casamento, fazemos a brachá que Hashem alegre Yerushalayim, que tem os seus filhos de volta. A quinta brachá, Sameach Tesamach Reim Ahuvim, Sameach Tzilcha Began Eden Mekedem. A brachá é que Hashem alegre, Reim Ahuvim, os queridos, é o casal que está se casando. Que Samechachá Yitzirchá Began Eden Mekedem, como Hashem alegrou também Adam e Havá quando eles se casaram. Hashem, ele fez a Rupá, Hashem foi mensageiro de Kiddushin, foi o mediador do casamento de Adão e Havá, alegrou Adão e Havá. Então que Hashem também é alegre, esse noivo e essa noiva. Baruch atah Hashem, bendito é você Hashem, mesameach hatan vekala, que alegre o noivo e a noiva. A sexta e última bracha. Baruch atah Hashem, bendito é você Hashem, que no melech olam, nosso Deus, rei do universo. Asher bara sason v'simcha, que você Hashem criou todos os tipos de alegria. Sason e simcha. Sason normalmente é a euforia. Aquela alegria muito, muito forte que a pessoa sente no momento da alegria. E a simcha é a alegria mais constante que acompanha ele a longo termo. Hatan vekala, Hashem criou esse conceito do casamento, gilad, irinad, yitzhar e chedvah. Hashem criou todos os tipos de alegria, gilad, irinad, yitzhar e chedvah, são quatro tipos de alegria. Ahavah ve'ahavah, Hashem criou o amor, Hashem criou a irmandade, ve'shalom, a paz, ve'eriut, e o companheirismo. Meirah Hashem Elokeinu shama be'arei Yehudah ve'chotzot Yerushalayim, que em breve Hashem nos faça escutar na cidade de Yehudah, ve'chotzot Yerushalayim, o resto da terra de Israel, com o Sasson Bekol Simcha, essa voz da alegria, a voz da Simcha, Kol Hatan Bekol Kala, a voz do noivo, a voz da noiva, Kol Mitzalot Hatanim Mechupatam, e a voz desse canto que se canta na Chupá, o Nearim e Mishne Neginatam, e a voz daquele canto que se canta na refeição do casamento. Ou seja, que o povo de Israel volte a ser redimido e seja junto com Hashem, como um marido e mulher. Isso que nós estamos pedindo no momento da brachá do casamento. Pedimos para Hashem, através da brachá, que Hashem volte a salvar o povo de Israel e estar junto com o povo de Israel como marido e esposa. E o fechamento da brachá fala aqui a Agmará, Baruch atah Hashem, esameach hatan im hakala, que alegre o noivo junto com sua noiva. Essas são as seis brachot que se faz no casamento, se faz na Chupá e no Birkat Hamazon, em cada refeição do Shavuot Brachot, em sete dias de festa. Se tem lá Panim Hadashot, novos convidados, se faz todas essas brachot. E se tem um Minyan também, tem que ter 10 pessoas. Continua para Levi Ikla Lebeirebi, Beilu Letrabi Shimon Bere. Levi é um Amorá, um sábio da Gumará. Ele visitou a casa de Rebi no casamento de Rebi Shimon, filho de Rebi. Bari Hamesh, ele fez só 5 brachot. Ele não fez a brachá de Yotzer Adam, a brachá que Hashem criou Adam Arishon. Vamos na frente por quê? Ravasi e Kalebe Ravashi. Ravasi visitou a casa de Ravashi, Beilu de Mar, Berei, no casamento de Mar, filho de Ravashi. Bari Shit, e ele fez 6 brachot, todas as brachot que falamos. Qual é a discussão entre Levi e Ravasi? Leva a brachá também, talvez essa é a discussão, nós temos que mencionar Yotzer Adam ou não. De Mar Savar Hada Yitzira Ave, Mar Savar Shte Yitzirot Ave. Há muito tempo atrás vimos o Tratado de Eruvim, no DAF 18, uma discussão, quem quiser revisar pode ver nosso shiur lá, um assunto muito, muito interessante. Quando Hashem criou Adam e Havá, como é que Hashem criou eles? Hada Yitzira, como é que Hashem criou eles ao mesmo tempo, no mesmo corpo? Ou seja, como é essa opinião, Adam e Havá, eles eram como irmãos siameses, que na frente tinha o corpo de Adão, nas costas, de costas para ele, tinha o corpo de Havá. E Adão e Havá foram criados juntos. Quando está escrito na Torá que Hashem separou Havá, significa que Hashem fez uma certa cirurgia e dividiu eles. Então Levi talvez sustenta assim. Então Levi fala, não vamos falar Yotzer Adam, que Hashem criou Adam Arishon. Por quê? Porque quando Hashem criou Adam Arishon, também criou Havá ao mesmo tempo. Eles foram criados, um de costas para o outro, no mesmo corpo. Mar Savar, e Ravasi, que falou que tem que fazer a brachá de Yotzer Adam. Depois a brachá da criação de Havá, Shtei Tzirot Av, é porque Adam e Havá foram criados separadamente. Ou seja, com essa opinião, Adam foi criado inteiro. Hashem pegou um pedaço do corpo de Adão e criou Havá. Não é a costela, também não é um rabo, como se costuma falar. Falou Hatam Sofê. Era como se fosse uma corcunda que Adão tinha. Hashem cortou essa corcunda e de lá criou Havá. Então, conforme Ravasi, faz sentido falar que Hashem primeiro criou Adão, Arishon, e depois criou Havá, porque foram duas criações separadas. Formalou, não tem uma prova que essa machloket é paralela àquela machloket em Eruvim. Dekule alma, chada itzira rave. Fala, agora talvez os dois sustentam que Adam e Havá foram criados no mesmo corpo, ao mesmo tempo, como siameses. Temos uma outra sugya. No princípio, Hashem pensou, planejou em criar Adam e Havá separados. Não pegar um pedaço de Adam e criar Havá, ou criar Adam e Havá no mesmo corpo. Esse era o pensamento original de Hashem, uma vez que a finalidade da pessoa é ele se casar depois que ele se desenvolveu, depois que ele se amadureceu. Então faz sentido falar que Hashem vai criar Adam e Havá separados. E depois eles vão se encontrar no casamento. Porém, por certo motivo, Hashem mudou os planos e resolveu criar Adam e Havá no mesmo corpo. Para aparentemente simbolizar que a pessoa não se casa, é uma pessoa incompleta. A pessoa que se casa, ele se completa. Então, Marsa Barbatar Marshavazin, conforme Ravasi, a brahá do casamento, ela tem que se referir ao plano original de criar Adam e depois Havá. Mesmo que a gente criou Adam e Havá no mesmo corpo, um de costas para o outro, como essa opinião. Porém, o plano original é criar eles separados, então faz uma brahá sobre a criação de Adam, uma brahá sobre a criação de Havá, porque essa é a vontade original de Hashem. O Mar Savar, para em Levi, sustenta que não vamos fazer a brahá de Otzer Adam separado, a brahá do homem e depois a brahá da criação de Havá. Bater Maase Azra, porque temos que fazer a brahá do casamento com referência ao que aconteceu na prática. Aconteceu na prática que Adam e Havá foram criados ao mesmo tempo, no mesmo corpo, então vamos fazer uma brahá só sobre a criação de Adam e Havá. E o Tzera Adam que inclui Adam e Havá ao mesmo tempo. Que há de Ravidá Arami, como Ravidá perguntou, uma contradição de Psukim. Teve um pastor que falava Evreiro que metá Adam e Tzalmô. Um pastor fala que Hashem criou Adam Arishon. Teve outro pastor que fala Zahar o Nekevá Beraam. Outro pastor fala que Hashem criou Adam e Havá, macho e fêmea, ao mesmo tempo. Como fica isso? Ou Hashem criou primeiro Adam, depois Havá, ou criou eles ao mesmo tempo? Fala a vida, betrila la bimakshava levarot shnaim. Ulbasov nivra echad. No princípio, o plano original de Hashem, a vontade original de Hashem era criar Adam separado de Havá. Então isso significa que Hashem queria criar Adam. Então primeiro fala o pasuk, vai ver o que meta Adam. Essa é a vontade de Hashem, criar primeiro Adam, depois Havá. Ulbasov nivra echad. Depois o pasuk fala, zahar mekev Abraham, que na prática Hashem criou Adam e Havá ao mesmo tempo, no mesmo corpo. Continuando, Ravashi Ikra Lebei Rav Kahana. Ravashi visitou a casa de Rav Kahana numa ocasião de casamento. Yomakama Barir Kulu. No dia do casamento, Ravashi fez todas as brachot do casamento, todas as seis brachot. Mikar Veelach, dali para frente, nos próximos dias, Ikra Panim Hadashot Barir Kulu. Se tem novos convidados que não participaram ainda da festa do casamento, se faz as seis brachot. Veiló, afuxa simcha abramo, se não tem novos convidados, então os próximos dias é uma extensão da alegria original do casamento, que é uma alegria mais fraca, não tem uma novidade tão grande aqui, é só uma extensão. Então mevarecha simcha bimono, veasher bará. Então o que se faz é a brachá de simcha bimono no zimun, e se faz a última brachá das seis brachot do casamento, asher bará essa soma de simcha. Com relação ao Zimun, o que é o Zimun, revisando, quando três pessoas, três homens, comem pão numa mesma refeição, existe a obrigação, existe a mitzvah do Zimun, fala Nevarech, Shachano Mishelob, Tuvochaino. Abençoamos Hashem, que nos deu sustento, e nós vivemos através da bondade de Hashem. Se não fosse a bondade de Hashem, nós não teríamos vivos. Numa situação que tem dez homens que comeram pão junto numa refeição, se fala Nevarech Eloquenu Shachanu Mishelo. Abençoamos Hashem, mencionamos o nome de Hashem, que tem 10 pessoas, que é um minyan. Numa situação de casamento, se fala mais ainda. Se 10 homens que comeram juntos na refeição do casamento, se fala Nevarech Eloquenu Shasimcha Bimono. Abençoamos nosso Deus, que a alegria está junto com Ele. Shachanu Mishelo Ptovochaino. E nos deu sustento, nós vivemos pela bondade dEle. Então, isso se faz no Shema Brachot, mesmo que não tenha Panim Hadashot, mesmo que não tenha novos convidados aqui, se fala assim, Rabi Mono, se fala assim isso. Por quê? Porque a alegria do casamento sim existe. Então louvamos Hashem, porque a alegria está sempre junto com Hashem. E também se fala a última bracha, Asher Baraz Asad de Simcha, Chatan Vekala, como já mencionamos, que se refere também ao consolo de Yerushalayim, a vinda de Mashiach. Mishivah Vashloshim, depois que passa o Sheva Brachot, até que passa 30 dias depois do casamento, e vêm convidados aqui, novos convidados para comer com o noivo e a noiva. Ben Amar Leu Mahmat Ilula, o Ben Lo Amar Leu Mahmat Ilula. Tanto se esse noivo e a noiva convidaram esses convidados para comemorar o casamento, ou não para comemorar o casamento, simplesmente convidaram uma pessoa para comer junto com eles. Mevarech Shasim Rabi Mono. Se fala assim, Rabi Mono no Zimun, se tem três homens lá, se fala assim, Rabi Mono, mesmo que não é Panim Hadashot, mesmo que não são novas pessoas que não participaram do casamento, a alegria do casamento existe, ainda está fresca o suficiente para falar assim, Rabi Mono no Zimun. Mikan Veelach, do dia 30 para frente, Yamar no Mahmat Ilula, Mevarech Shasim Rabi Mono. Se o noivo convidou essas pessoas para comemorar o casamento, então se fala assim, Rabi Mono, depois do dia 30, depois do casamento. Veilô, porém, se depois do dia 30 em diante ele convidou pessoas, mas não mencionou, vamos comemorar o casamento, Lô, não se fala assim, Rabi Mono. Por quê? Porque a alegria não está tão fresca assim. Então, isso que a alegria não está tão fresca. Se eles vão fazer a refeição em respeito a essa alegria do casamento, tudo bem, então fala assim, Rabi Mono. Porém, se não, Se a gente convidou pessoas para fazer a refeição com eles, não se fala assim, Rabi Mono. E digamos que o noivo sim convidou essas pessoas para comemorar o casamento depois do dia 30. Até quando se fala assim, Rabi Mono? Amarav Papi, Mishmeterav, falou sobre o nome de Rava, Atresarach, até que passa 12 meses depois do casamento. Aí, a alegria ainda existe, e se convidou essas pessoas em nome dessa alegria, você fala assim, Rabi Mono. Se não convidou em nome da alegria, só fala o Zimun normal. Agora, quando se começa a falar assim, Rabi Mono? Amarav Papa, Mikiramu, Sali Beacinta. Quando se começa os preparativos do casamento, o primeiro preparativo fala que Rav Papa é colocar cevada na água de molho para fazer cerveja. É o que demora mais. Quando se começa a preparar a cerveja, a alegria do casamento já existe, porque os preparativos já começaram, já se começa a falar assim, Rabi Mono. Pergunta ele, será que isso é verdade? Rav Papa Yassak Leaba Marberê. Rav Papa fez o Shidur, fez o par para Abamar, seu filho, e noivou ele. O Barir Mishat Irusin. E Rav Papa já falou Sim Rabi Mono depois do noivado. E você disse, e Rav Papa falou antes que é só quando eles começam a preparar a cerveja, para a gente preparar a cerveja, é depois do noivado. Algum tempo depois, não no momento do noivado. E Rav Papa fez Sim Rabi Mono na hora do noivado. Rav Papa era uma exceção à regra, porque Rav Papa já tinha certeza que esse noivado ia funcionar, Baruch Hashem, e ele já começou os preparativos do casamento antes do noivado ser oficializado. Então ele já estava preparando os preparativos do casamento, o noivado se oficializou, ele começou a falar, já na refeição do noivado, Asim Rabi Mono no Zimu. Ravina Yassak Leile Berei. Berav Haviva. Ravina fez o Shidur, fez o par do seu filho com uma menina da casa de Rav Haviva. Eles noivaram. O Barich Nishat Erusi. E Ravina já fez, já falou Sim Rabi Mono no Zimun, no noivado. Mesmo que Ravina não tinha começado a preparar os preparativos do casamento. Por que ele fez isso? Amar falou Ravina Kimri Begavai Delo Adrebel. Eu avaliei, eu tenho certeza que esse noivado vai funcionar e eles vão se casar. Então a alegria já começou. A alegria do casamento já começou no noivado. Lo Yistai Amilta. E não funcionou o noivado. O noivado se foi cancelado. Veadrebeum, a casa de Rav Haviva não quis dar a filha para filho de Ravina e não funcionou o noivado. Rav Tachlifa Bar Marava e Kalebave. Tachlifa, na terra de Israel, visitou a Babilônia no casamento. Barichit Arichta. Ele fez as seis brachot do casamento na Rupá, porém, as duas primeiras ele prolongou. No Brachá Aruká, é uma brachá que começa com Baruch e tem um fechamento outra vez com Baruch, com a brachá de Alamechia, a brachá de Alaetz Alpriaetz. Fala o Baruch primeiro e no final se fala Baruch Ata Hashem, Alaretz Alamechia, ou Baruch Ata Hashem, Alaretz Alaperot. E ele sustentava que as duas primeiras brachot também, Shakol Baran Echvodu e Yotzer Adam, são brachot Arukot, brachot prolongadas, que tem um outro Baruch no final, com fechamento, ele prolongou essas brachot e falou Baruch no final. Veleit Yerechut Akavate. Porém, Alaha não é assim. As duas primeiras brachot, Shakol Baran Echvodu e Yotzer Adam, são brachot curtas, brachot tsarot, que começa com Baruch e termina a brachá sem outra vez o fechamento do Baruch. Uma das brachot que se fala, Shakol Niabit Varu. Se fala um Baruch só. São brachot curtas. Depende de como os Chachamim decretaram, assim tem que falar. Continua agora. Rav Chaviva Iklebe Maula. Rav Chaviva, ele foi numa refeição de um Brit Milá. Barich Shasim Chabimun. No Zimun ele mencionou que a alegria está com Hashem. Em respeito à alegria do Brit Milá. Beleit Yerchot Agavatim. Agora a famosa Alaha não é assim. Por quê? Mishum de Tridi de Iglet Zaralinuka. Porque a alegria não está plena. Tem muita alegria, cumprimos a mitzvah do Brit Milá, porém os pais estão um pouco preocupados com a criança. Estão um pouco preocupados porque a criança está sofrendo. Sofreu um corte. Então eles não têm a alegria plena. Porque existe uma preocupação no ar, mas que a alegria não é plena, não se fala assim, Rabi Monon no Zimun. Essa é a alaha. Amarav Nachon Amarav, fala o sábio nome de Rav. Hatanim Minaminya. Isso que falamos, que tem 10 pessoas presentes para fazer a brachá do casamento, pode ser 9 e o noivo. O noivo conta no minyan. Ve'en avelim na minyan. Lavdil, o enlutado não conta no minyan para fazer a brachá do luto. Não sei que brachá do luto é essa. Meitve, perguntamos contra Rav. Hatanim ve'avelim na minyan. A Beta fala que o enlutado também conta para minyan para fazer a brachá do luto. E Rav fala que não. Pergunta para a Matnita Karami Talei de Rav. Você pergunta de uma braita contra Rav? Rav Tana Upalik. Também uma famosa. Rav tem a autoridade de um Tana, de um sábio da Mishnah ou da braita. Ele pode discutir com a braita. Rav, ele nasceu num período de intersecção entre a época dos Tanaim, dos sábios das Mishnah e das Braitot, e a época dos Amoraim, que são os sábios da Gemara. Então ele é meio Tana, meio Amorá. Os Amoraim podem discutir com Rav, porém Rav pode discutir com Tanaim também. Então Rav pode discutir com essa Braita e fala que ela não é com a Braita. Rav sustenta que o enlutado não cumpre o Minyan, não completa o Minyan para fazer a Brachá do luto. Em Vagna Itma foi ensinado. A maravilha do Rabi Yohanan, fala Rabi Yitzhak, em nome de Rabi Yohanan, Hatanim mina Minyan, Veina Velim mina Minyan. O noivo completa o Minyan para fazer a Brachá do casamento. 9 e o noivo é suficiente para fazer a brachá. Vena, velim, minha. Porém, 9 e o enlutado não completa a minha. Tem que ter 10 e o enlutado para fazer a brachá do luto. Meide, perguntamos essa braita. Hatanim, velim, minha minha. A braita fala também o enlutado completa o minha para fazer a brachá do luto. Viramos a página. Responde uma quitalha aí, bibirkat amazon. Isso que a braita fala que o enlutado completa não é minha para fazer a brachá do luto. É o Zimun, o enlutado tem que cumprir todas as mitzvot da Torá. Então, se ele come pão junto com mais duas pessoas, eles fazem o Zimun. Fala Nevarech, Shachanu Mishalom, etc. Isso que a Breta veio falar. Porém, com relação a Alaha, que a Maravilha Yohanan escreveu, Yohanan fala que o enlutado não completa Beshura, é com relação à fila. Vimos uma serra de Moed Katá, no conceito da Shura. Shura significa fila, mas não é bem uma fila. É uma roda que se faz em volta do enlutado, depois do enterro, para consolar ele. Para fazer essa roda tem que ter 10 pessoas. En shura pachod me'asara. Para fazer essa roda, não se faz a roda menos do que 10 pessoas. Então, fora o enlutado, tem que ter 10 pessoas. Isso que Rabi Yohanan veio falar. Porém, não é tão simples assim. Velade amar Rabi Yitzhak amar Rabi Yohanan. Isso falou Rabi Yitzhak, em nome de Rabi Yohanan. Bevarchim birkat chatanim be'asara. Vechatanim min haminyan. Se faz a brachá do casamento na presença de 10 homens, e o noivo completa o minyan. o Birkat Avelim Be'asara. Aí você faz a brachá do luto, na presença de um minyan, 10 homens, ve'en Avelim na minyan, e minutado, não cumpre, não completa o minyan. Pergunta agora, brachá b'shura, mi'ika. Se Rabi Yohanan se trata da shura, essa roda, não se faz nenhuma brachá nessa roda. Se consola o minutado nessa roda, não se faz nenhuma brachá. Então não pode ser isso que Rabi Yohanan se trata. Fala, Gemara. Ela que quer amar Rabi Yohanan, barechavá. Então, corrija o Maral, que Rabi Yohanan fala que tem 10 pessoas, o inotado não completa a minyan, é na rua. Ou seja, depois do enterro, o inotado tem que se sentar na rua. E vão trazer para ele seu dar a Avraham. A primeira refeição depois do enterro, o inotado não pode comer uma refeição que pertence a ele. Outras pessoas têm que dar para ele essa refeição. E nesse momento, se tem 10 pessoas, vão fazer uma brahá em respeito ao luto. Então, tem 4 brahot, na verdade, vamos na frente quais são. E para isso, nesses 10 homens foram enlutados. A brachá que vem consolar o enlutado, então foram enlutados entre 10 homens. Porém, com relação ao casamento, a brachá, as brachot do casamento são brachot em nome do casamento. Então também o noivo pode completar o minyan, ele também pode completar os 10 pessoas que vão fazer a brachá, louvando a Hashem pelo casamento. Isso fala aqui a Gemara. ולעד אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן מברכים ברכת חתנים בעשרה כל שבעה. פריפל רבי יצחק אמר רבי יוחנן סיפאיז הברכה דו קזמנטו נפסס ג'די זומס תודו סטי ג'אז דו שבע ברכות וחתנים מן המניין יונוי וקומפלטו מניין וברכת אבלים בעשרה ברכה דו אינותדו תגדל אספסוס תמבין כל שבעה תודו סטי ג'אז דו לוטו ואין אבלים מן המניין אין אינותדו נון קומפלטו מניין. Pergunta, Birkat Rechavá, Kol Shiva Miika. Onde já se viu que tem a Brachá da Rechavá, a Brachá na rua, que se faz, a Brachá do luto, 7 dias de Shiva, 7 dias do luto? Então, o que ele meu cara veio falar? Que a Brachá do luto se aplica em 7 dias? Mas Kachatla, sim, se encontra que se faz a Brachá do luto mais vezes. Beparim Hadashos, novas pessoas que não vieram consolar o enlutado ainda, vieram no segundo, no terceiro dia da Shiva e por diante, se faz abrahado em respeito ao luto outra vez, porque é um novo consolo, uma nova pessoa, um novo consolo. A prova disso, Rabi Chiya bar Abba, ele ensinava Humash para o filho de Reish Lakish. Vamos até aqueles que falam, Matne bere de Reish Lakish, que ensinava Mishnayot para o filho de Reish Lakish. Hava Shachiv Leyenuka. E Rabi Chiya bar Abba perdeu um filho, criança, infelizmente, Lo Aleno. Yoma Kama Lo Azal Legabe. Por certo motivo, Reish Lakish não foi consolar Rabi Chiya bar Abba no primeiro dia do luto. Lemachar, no dia seguinte, Dabre Leyuda bar Nachmani Meturgame. Reish Lakish chamou Yehuda bar Nachmani, que era o Meturgeman de Reish Lakish. O que é o Meturgeman? Naquela época, os Hachamim não falavam alto um discurso, um shiur. Eles falavam baixinho para um tradutor, uma pessoa que tem uma voz clara e às vezes tem que traduzir para essas pessoas entenderem melhor, adaptar a linguagem. Tinha um Meturgeman. O Meturgeman fazia esse papel de explicar para todos, falar em voz alta, a drashá do rabino. Então o Meturgeman de Reish Lakish era Yehuda bar Nachmani. Reish Lakish chamou Yehuda bar Nachmani para ir consolar a Rabi Chiya bar Abba que perdeu um filho, Lo Aleno. Então fala Gemara Amarle, falou isso aqui para Yehuda bar Nachmani. Kum ema milta, kol kabi lenuka. Levanta e começa a falar algo para consolar a Bichia Baraba que perdeu um filho, Lo Aleno. Perdeu uma criança. Patach Vama, Yehuda bar Nachmani começou. Vayar Hashem, baimatz, mikaz benav ubinotav. Fala o Pasuk, Hashem viu, ficou furioso, por causa da fúria sobre os filhos dele e sobre as filhas dele. O que significa esse passuco? Dor Shavot Menatzim Lakadosh Baruch Hu. Se tem uma geração que enerva Hashem, fazem pecados. Koesa Ubneem Velbunoteem. O Metim Kshem Tanim. Hashem castiga essas pessoas, esses pecadores, tirando deles os filhos pequenos, as crianças que não pecaram. E Hashem fica furioso com os pais que colocaram Hashem nessa posição de castigar eles, tirando os filhos pequenos deles. Então, vem cadáver, tem aqueles que falam que o que Yehuda bar Nachmani falou para Rabi Chiya bar Abba era outra coisa. Bahurava, Tem aqueles que falam que o filho de Rabi Chiya bar Abba já tinha mais do que bar mitzvah, já era um jovem. Ve'achi ke'amar, isso falou Yudá ben Nachman para Rabi Chiya bar Abba. Al-ken al-bachura ve'ismach Hashem. Por isso Hashem não vai ficar feliz com os jovens do povo de Israel. Por quê? Ve'titomav, ve'tamenotav ve'irachem. Hashem não vai ter nem piedade dos órfãos nem das viúvas. Por quê? Que colou Hanef. Por quê? Porque esse jovem era todo... Ele bajulava pessoas perversas, que é proibido. O Meirá, fazia o ruim, fazia pecados. De qual Pedro vem levalá? Tudo que ele falava era baixaria. Mesmo que Hashem castigou esse jovem, Hashem não deixou de ficar furioso. Por quê? Porque os outros jovens não aprenderam a lição do castigo do companheiro deles. Então Hashem continuou furioso. E ainda a mão de Hashem está estendida para castigar esses jovens. Pergunta para mais Ve'od Yadonetuya. Que linguagem é essa? Ve'od Yadonetuya. Ainda a mão de Hashem está estendida. O pastor já falou. Bechozot lo shava po. Mesmo que Hashem castigou algum jovem, Hashem não deixa de ficar furioso até que todos os jovens aprendam e façam tshuva, se arrependam do que eles estão fazendo. Quer dizer, que a mão de Hashem ainda está estendida. Então fala Amarav Hanan Barav. Fala o sábio. Hakol Yodim Kalalama Nechnesal Achupa. Todos sabem porque a noiva entra na chupá para se casar. Ela, porém, kola menaver piv, o motzi devar nevará me piv. Todo aquele que suja a boca dele e fala alguma baixaria sobre o que vai acontecer no casamento, afiru nechtam lo gzardino shel shivim shana letová. Mesmo que essa pessoa tinha no céu uma assinatura de Hashem, vai dar para ele 70 anos de coisas boas. Se a pessoa suja a boca dele e fala uma baixaria, então Hashem vai inverter, vai reverter esse decreto e vai trazer para ele 70 anos de coisas ruins. Pergunta agora, eu quero falar, se era uma criança que faleceu, um jovem, e o Yudá ben Nachman veio consolar a Bichia bar Abba e acabou dando um mussar para ele, acabou repreendendo ele, o que ele pecou, o filho dele foi castigado por causa dele, ou o jovem é um pecador, que falou baixaria. Como fica isso? É um consolo ou não é? Ah, que amane, isso que o Yudá ben Nachman falou para Rabi Chiya bar Abba, Hashiv at latfuse adara. Você, Rabi Chiya bar Abba e o seu filho não tinham pecados? Vocês não tinham entrado nessa categoria que o Pasuk fala, que o pai peca, Hashem vai castigar ele tirando o filho, a criança dele, ou o jovem pecou porque falou baixaria, você e seu filho eram tzadikim. Então você, Hashiv at latfuse adara, porque aconteceu isso com você é porque você é tão justo, que você é a cabeça do povo. Então o povo mereceria muitos castigos, muitos jovens deveriam falecer, infelizmente. Em vez de Hashem tirar esses jovens todos, muitas pessoas, Hashem tirou o jovem do líder do povo, é um representante do povo, e isso já salvou e defendeu sobre todo o povo. Então ele está consolando Rabi Chiya bar Abba, que é uma pessoa tão especial, que é um líder do povo, e Hashem, castigando ele, salva todo o povo de castigos piores. Continua, Mali. Falou isso aqui para Yudá ben Nachman. Kumeim amilta keneget shifon shela kadosh baruchu. Começa as brachot do luto. Louve Hashem primeiro. Patach ve'amar, Yudá ben Nachman começou. Hakel ha'gadol, o Deus grande. Berov gudol, com todas as grandezas que Hashem tem e faz. Adir ve'chazak, tão forte. Berov norot, com todas as coisas temíveis que Hashem faz. Mechaem etim ba'amaro. Hashem ressuscita os falecidos com uma fala. Hashem faz coisas grandes ao ponto que a pessoa não consegue entender e captar mais o que Hashem está fazendo. Acima do raciocínio humano. Veniflot Adir Mispar. Hashem faz maravilhas sem número. Inúmeras maravilhas. Baruchata Hashem, medida você Hashem, Mechayametim, que ressuscita os falecidos. Essa é a primeira brachá do luto. Amarle. Falou neste vídeo pelo Yudá ben Nachman. Kum eima milta kereged avelim. Fala a segunda brachá do luto em respeito ao enlutado. Patach ve'amar, ele começou falando Achim ameugaim ameducaim be'evezem. Nossos irmãos que estão sofrendo por causa desse luto. Nu levavchem lachkor et zot. Prestem atenção o que é esse fenômeno, o que é o falecimento. Zot yomedet la'ar, isso existe para sempre, esse falecimento. Netivu mishesh etemei bereshit. É algo natural desde a criação do mundo. Rabi Mishatu, muitos beberam desse copo. Rabi Mishtu, muitos vão beber também desse copo. Que mistério Shurim, Kach Mishter Achronim, como aconteceu nas gerações passadas, vão acontecer. Com as próximas gerações vão falecer. Achenu Bar Nechamot. Nossos irmãos, Bar Nechamot Verachem Etrem, que o dono dos consolos console vocês, é Hashem. Baruch Menachem Averim. Bendito é Hashem, que consola os enlutados. Essa é a segunda brachadura. Amara vai falar, Abai, Rabi Mishatu Leima, Rabi Mishtu Lo Leima, Mishter Ishanim Leima, Mishter Achronim Lo Leima. Ou seja, fala, Abai, você pode mencionar que as gerações passadas já beberam desse copo, já faleceram. Isso você pode falar. Pode falar que muitos vão beber desse copo? Não fala. Pode falar Mishter Ishanim, aqueles gerações passadas já beberam. Você pode falar Mishter Achronim, que os últimos gerações vão beber? Não menciona. Por quê? Também este aqui, como falou, este aqui é rentado a Mishmen de Rabiossi, como fala também a breta em nome de Rabiossi, Leulam Aniftach Adam Pivla Zatam. A pessoa nunca deve abrir a boca para acordar o acusador contra o povo de Israel. O Satan, o diabo, é o acusador, é o promotor contra o povo de Israel. Não abra a boca fortificando o Satan. Então não fala que as gerações vão falecer, como assim como eles faleceram, os próximos também vão falecer, porque você está acordando o acusador. O acusador vai querer ir para a Shem e falar: olha, mesmo os Yehudim estão falando que eles merecem falecer. Então não fala isso. Amara você fala, você vai criar, como você sabe esse conceito? Do passo que estou maíno lá murad de mim. Falou Yeshaya, o profeta, para o povo de Israel: por pouco nós não sofremos como Sodoma e Gomorra sofreu aniquilação. Então, Yeshaya associou o povo de Israel com as pessoas de Sodoma e Gomorra. Maiadele, o que eu posso falar depois? Shamut var Hashem ketzinestom. Depois o passo menciona, escute os dizeres de Hashem, os ministros de Sodoma. O Pasuk fortificou isso. Você, Yeshaya, mencionou que o povo de Israel está se comportando como Sodoma? O Pasuk confirmou isso, oficializou isso. Então não coloque o povo de Israel numa situação dessa, não abra a boca para acordar o acusador, porque isso que aconteceu com Yeshaya. Então fala, Abai, não menciona que as próximas gerações vão falecer, pode falar que muitos já faleceram, as gerações já passadas todas já faleceram. Tudo bem. Amalei, falou isso que esperou da Benachamim, Kum Eima Milta Keneged Menachamim Avili. Se levante e fala a terceira bracha do luto, que em respeito àqueles que vieram consolar os enlutados. Padre Clamar, ele começou falando, Achenu Gomrei Chassadim, nossos irmãos, os clientes vêm fazer bondade, caridade com os enlutados. Bnei Gomrei Chassadim, os filhos daqueles que já faziam bondades. Marzikim, Bebritou Shil Avraham Avinu, aqueles que mantiveram o pacto de Avraham Avinu, o pacto da bondade. Avraham Avinu era a Midata Hesed, era a virtude da bondade personificada. Então, temos que falar isso, Achenu Balagmur, Yesharem Lachem Gmur Chen, nossos irmãos, que o dono das recompensas vem recompensar esse ato de caridade que vocês tiveram com o enlutado, vieram consolar ele. Baruchatá, Yesharem Agmur, bendita você Hashem, que paga as recompensas. Amale, falou isso aqui, Shkumei Mamilta Keneget Kol Israel. A quarta brachá do luto, a brachá em respeito a todo o povo de Israel. Patach Lamar, ele começou falando, Ribon Alamim, rei do universo, Pede, resgate, Veatzir, salve, Malet, salve, Roshat, me salve, outras linguagens de salve, Amechai Yisrael Minadever, salve o povo de Israel da praga, o Minacherev, da espada, de guerras, o Minabizai, de saqueamentos, o Minashidafon, o Minairakoro, pragas da produção, dos alimentos, o Mikomine, Puraniota, Mitrakshoto, Bautreolam, e salve o povo de Israel de todos os sofrimentos que vêm ao mundo. Terem Nikra, Vatatane. Quando vamos chamar você, Hashem, escute imediatamente. Baruch Atá, Otzera Magifa. Bendita você, Hashem, que interrompe a praga. Essas são as quatro brachot que se fala em respeito ao luto. A Mamura falou, Lá Vébre, Lá Matina, Tá, daqueles que falam que é uma braita assim. Asará Kossot Tiklu Chachamim Bebeta Ever. Os Chachamim decretaram que o lutado deve beber 10 copos de vinho a cada refeição. O Pasuk fala, Veyai Lemare Nefesh. O vinho é designado a pessoas amarguradas. Então, o enlutado que está amargurado deve beber vinho para se consolar, não ficar deprimido, que é pior. Shloshá kodem achilá. 3 copos antes da refeição. Que deriftou aquele bremeá, para abrir o apetite. Shloshá betoch achilá. 3 copos antes da refeição. que ele deixou da relar se me abra molhar comida no estômago, ajudar a digestão. Verba la cara relar. Quatro copos depois da refeição. E rat que ele dazan, um copo para a primeira bracha do brikatamazan, a bracha do sustento. Azan e tacou. Segundo copo paralelo à segunda brachá do Birkat HaMazon, a brachá da terra de Israel. Ve'echad keneged bonei Yerushalayim, terceiro copo paralelo à terceira brachá da construção de Yerushalayim. Ve'echad keneged Tov Ha'Metim, quarto copo paralelo à brachá do Birkat HaMazon, a Tov Ha'Metim, a quarta brachá, que Hashem é bom e faz o bem. O Sifo Alem Arba, os rabinos decidiram colocar mais quatro copos. 14 copos para cada refeição do enlutado. Ve'echad keneged Hazanei, um paralelo aos responsáveis da cidade, aqueles que ajudam a cidade, ajudam as pessoas. E outro copo paralelo a os líderes da comunidade, os presidentes, etc. Outro copo paralelo ao Betamigdash. Outro copo em respeito a Rabban Gamliel. Não sei por que Rabban Gamliel na frente. E Trilu, Hayushotim, Mishtakrim. O que aconteceu? Eles bebiam 14 copos e bebiam mais. E ficavam embriagados, que não combina com ninguém, muito mais com o lutado. E Rzira da Vale Oxá. Então, se eles voltaram ao decreto original, 10 copos é o suficiente, não mais do que 10 copos. Maira Bangalir, o que a Bangalir fez para os reis decretarem um outro copo de vinho em respeito a Bangalir? Fala na detalhe como fala a Braita. Barishonai Tayo Hotzata Met Kachave Krovav Eteni Mitato. Originalmente, o enterro era mais difícil para os enlutados do que o falecimento da pessoa. Por quê? Porque naquela época se costumava enterrar o falecido com roupas muito, muito caras. Então, até que pessoas pobres, que não tinham dinheiro para comprar essa roupa cara, nem enterravam o falecido. Para não ter que gastar dinheiro, deixavam o falecido sem ser enterrado. Até que veio Rabban Gamliel e desprezou a si próprio. Ele falou para não enterrar ele com roupas caras. Enterraram Rabban Gamliel com roupas de linho, era uma roupa muito barata na época, roupa do linho. Depois todo o povo costumou assim: enterrar com roupas de linho. Amarav Papa, disse Rav Papa, ainda na Ugarma Fil Betzar da Mazuza. Hoje em dia se costuma enterrar os falecidos com a roupa mais simples das roupas. Mesmo que valha uma moeda só, é suficiente. Então, em respeito a Rabban Gamliel, que ajudou muito essa mitzvah do enterro e a mitzvah do luto, então decretaram um outro copo de vinho em respeito a Rabban Gamliel, depois cancelaram porque já exibiu demais e não é positivo. Paramos aqui por hoje. Obrigado pela atenção. No próximo vamos ver o conselho do capítulo principal. Tanat Betulim, um noivo, tinha avaliado que a noiva dele era virgem, fez a relação do casamento e viu que não tinha Betulim, Peitach Patuach Matzati, encontrei o canal aberto, e suspeita que ela traiu ele. O que acontece agora? Será que ela é proibida para ele? Tem que se divorciar dele? Porque sim, porque não posso andar? Um dado muito, muito interessante. Não percam. Vamos continuar lá. Amém.